80, 90% dos seus problemas conjugais, físicos, financeiros, profissionais, com filhos, tem uma única causa: falta de objetivos, falta de uma visão clara, de um futuro extraordinário. Se você não sabe para onde está indo, se você não tem um destino, jamais você vai usar suas potencialidades, seus recursos internos. Se você não sabe para onde você está indo, você vai estar sempre cheio de problemas. Nós somos um povo desprovido de uma visão de futuro. A clareza do que eu quero para os meus filhos, o que eu quero para a minha saúde, o que eu quero para o meu casamento, o que eu quero. Aí eu chego para pessoas e pergunto: qual é a tua visão de futuro? Financeira. Ah, ser bem sucedido. Ai, que lindo. E o que é bem sucedido? É assim, ganhar bem. E o que é ganhar bem? É ganhar um bom dinheiro. Minha filha, pelo amor de Deus, o que é ganhar um bom dinheiro? Ai, Paulo, não sei assim também. Você não sabe é nada. Se você não sabe para onde está indo, se você não tem um destino, jamais você vai usar suas potencialidades, seus recursos internos. Se você não sabe para onde você está indo, você vai estar sempre cheio de problemas. E eu quero iniciar com você uma jornada dos seus problemas ao seu sucesso. Vamos simbolizar isso aqui com uma morte. Quem já viu alguém estar com a corda no pescoço? Quem ouviu esse termo? Estou com a corda no pescoço. Estou com a corda financeira no pescoço. Estou com a corda profissional no pescoço. Cara, eu estou com a corda no pescoço. Sim. Então está na hora de você tirar a corda do pescoço. Eu vou te ensinar com clareza como tirar a corda do pescoço e subir aonde? No pódio. Em que lugar do pódio? Sem brincadeira. Olha para quem está do lado e diz: esse é o meu destino. É o número um do pódio. Lembra, não foi quem está no pódio em alguma área da vida. E cuidado para você não estar no pódio na área financeira e achar que está venceu a batalha. Ei, você está no pódio na área financeira e o teu casamento está no pódio também? Você está com a tua empresa no pódio e teus filhos estão no pódio com você? Você está no pódio financeiro, profissional, e a tua saúde está no pódio? Teu casamento está no pódio? Tem pessoas, como a Júlia disse, se conformando com pouco, se enganando. É um pódio para cada área da sua vida. E fala assim com um sorriso: e esse é meu destino. Então, eu quero que você lembre: sucesso não acontece por... Fala mais alto. Sucesso não acontece por acaso. E eu vou te revelar por que você está onde você está. Vou falar de novo. Com muita, 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 muita clareza, eu vou te revelar por que tua vida está onde a tua vida está. E te revelar como sair daí, da forca, ou do sucesso, ou sair da forca do marasmo e ir para o sucesso. Vou te mostrar agora. Você, tuas ações te levam para a forca, ou as tuas ações te levam para uma vida medíocre? Fala, medíocre. Ou tuas ações levam para uma vida de quê? De pódio, de sucesso. As tuas ações te colocaram num desses lugares. E eu vou te mostrar que ações são essas. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Fala, medíocre. Medíocre não é o terror, não. Medíocre quer dizer que está na média. Está na média. Média, medíocre vem de média. Pessoas, como a Júlia falou, que estão com a referência errada, aceitam estar na média. A saúde está boa? Não. Está ruim? Não. Está onde? Na média. O casamento está bom? Não. Está ruim? Não. Está onde? Na média. A vida financeira está boa? Não. Está ruim? Está na média. Que droga é essa? Que contentamento é esse? Deus diz assim: que você seja frio na forca, que seja quente, sucesso, mas você não seja morno na média. Sabe por que que Deus diz, seja frio ou seja quente, mas não seja morto? Porque as pessoas estão na zona de conforto, se acomodaram à mediocridade, passam a vida inteira na mediocridade. E esse não é o teu lugar. É o teu lugar? É o que você quer ensinar para os seus filhos? É o que você quer mostrar para as pessoas? Essa é a vida que você quer viver? Então está na hora de quê? Agir, agir certo e com constância. Caraca, então vamos aprender que vida é essa? Vamos aprender que vida é essa? Os fracassados têm uma mania terrível. E a mania terrível é... ele faz tudo errado, ele age na direção da forca. O fracassado, ele destrói o casamento com as próprias mãos. Quem já viu alguém destruir o casamento com as próprias mãos? Como é que se eu tenho uma jornada da vida? A jornada da vida vem dos problemas, do desterro, da dor, do fracasso. E ela caminha, ela passa por uma vida medíocre. E são as ações que me trazem. E das ações que me trouxeram a mediocridade, são as ações que vão me levar para uma vida de sucesso. Mas o fracassado, ele destrói o seu casamento com as próprias mãos. Desrespeito, adultério, grosseria, infidelidade, egoísmo. O fracassado destrói sua vida financeira com as próprias mãos. E esse é o primeiro comportamento dos fracassados. Gasta o que não pode. Podia trabalhar e não trabalha, podia se empenhar e não se empenha. Os fracassados agem na direção errada. Os fracassados também, não apenas isso, mas eles não fazem nada para sair do buraco. Paulo, qual é a primeira estratégia para sair do buraco? Quem mata a charada? Qual é a primeira estratégia para sair do buraco financeiro? Para de cavar o buraco. Paulo, qual é a primeira estratégia para sair do buraco conjugal? Para de fazer caca com as tuas próprias mãos. Paulo, qual é a primeira estratégia para sair do buraco familiar com os meus filhos? Para de fazer besteira. O primeiro comportamento dos fracassados é agir na direção errada. Em vez de agir na direção do sucesso, age na direção dos problemas. A segunda é simplesmente não fazer nada. Cara, que loucura, teu filho está com problema no colégio, problema de relacionamento, notas ruins, e você não fez nada. A tua vida profissional, financeira está cada dia pior, as contas estão aumentando, o cheque está aumentando, cheque, como é que chama, cheque especial está aumentando, a dívida no cartão está aumentando e não fez nada. A tua saúde está piorando. Você sente a saúde piorando mês a mês, aniversário a aniversário, e não fez nada. O casal está se distanciando. Não conversa, não tem afeto. O sexo diminuiu e não fez. Fala para mim. Nada. Esses são os dois piores comportamentos, os comportamentos das pessoas que fracassam na vida. Um, anda na direção do erro, destrói a sua vida com as próprias mãos. E o segundo, não fazem o que deveriam fazer. Será que você está se comportando assim em alguma área da vida? No seu relacionamento? No adultério que ninguém sabe, mas você está adulterando? Ou na sua vida financeira, gastando o que não deveria, o que não poderia, ou destruindo sua empresa com incompetência, ou não fazendo o que deveria fazer? Está na hora de você dizer o quê? Fala para mim, basta. Diz para o teu lado, basta. E Paulo, basta por quê? Porque se tem uma coisa que você não nasceu para ser, foi fracassado. Se tem uma coisa que você não nasceu para ser, foi fracassado. Paulo, você nem me conhece, como é que você pode afirmar isso? Sabe como é que eu posso afirmar isso? Porque eu sei quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Quem reconhece isso em si? Quem reconhece isso? Essa é a sua verdadeira e poderosa identidade. Querendo ou não, você tem uma parte divina, uma parte especial, uma parte poderosa. Querendo ou não, você tem promessas maravilhosas de prosperidade e progresso. A pergunta é, você está fazendo o que deveria fazer? O básico? Então, esses dois são os comportamentos das pessoas que fracassam. Paulo, eu estou destruindo meu casamento com as mãos, e quando eu deveria fazer uma coisa, não estou fazendo nada. Ok, vai fracassar. E eu vou dizer uma frase. Fica tranquilo. Está tudo? Cada um tem a vida? Não tem outra! Não tem outra, fica tranquilo, está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Destrói com as próprias mãos, quando deveria fazer, não faz. Vai viver tua vida, amigo. Vai viver o divórcio, vai viver a pobreza, vai viver um problema de saúde, vai destruir teus filhos, e lá na frente vai tratar teus filhos drogados, vai! E não vem dizer que teve azar, não vem dizer que o cão está tentando, não vem dizer o que aconteceu, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não atribua a Deus que não é de Deus, nem ao diabo que não é do diabo. No meio dos dois tem você com as suas ações. Mas essas são as ações dos medíocres. E está ali, dos fracassados. Mas agora vamos às ações dos medíocres. Pessoas que estão na média. E você nasceu para estar na média? Você nasceu para ser medíocre? Fala assim, eu odeio isso. Está na hora de você dizer, chega para muita coisa. Então, Paulo, como é que é a vida dos medíocres? Os medíocres só agem sob pressão. Que loucura! Que loucura! O casamento está bem, está ruim, mas tudo bem, e não faz nada. O casamento não está bom e não faz nada. Quando vê que vai perder o marido, a esposa, o companheiro, aí se desespera e quer fazer em um mês o que não fez em 10 anos. Quer fazer num mês o que não fez em 10 anos, porque agora está sob pressão. A vida inteira profissional, podendo estudar, aprender, fazer cursos, se conectar com os melhores, e não fez nada, e agora que está endividado, a empresa está quebrando, está correndo atrás de ajuda. Que vida é essa que você só anda sobre pressão? Que loucura é essa de pessoas que só andam sobre pressão? Que loucura! O filho tem 7 anos, 8 anos, 9 anos, e o problema não é novo. Você detectou esse problema quando ele tinha 5, 6 anos. Cara, e não fez nada. Ele tem 7 anos, você sabe do problema e não fez nada. 9 anos e não fez nada. E agora está desesperado, porque os colégios não querem mais ter um filho, porque não consegue passar de ano, está depressivo e está falando de suicídio. E você agora está correndo atrás do prejuízo, 4 anos depois. Dá um chega e fala, basta. Os medíocres agem assim, eles só agem sob pressão, sob problemas fortes. E quando agem, só fazem o que é fácil, só fazem o que é fácil, o que é conhecido. Eles não fazem tudo o que eles podiam, eles não dão o seu melhor, eles não vão fundo. É simples ser uma pessoa medíocre. Basta viver só fazendo sob pressão, quando não dá mais, a corda no teu pescoço, cara, não bota aí a corda, meteram a corda no pescoço, o casamento está acabando, a saúde está precária, a vida financeira está um caos, e agora com a corda no pescoço, você está desesperado para tirar a corda? Não era nem para ter posto. E quando tira a corda e fica do lado da corda, meu amigo, se afasta dessa desgraça. Vai na direção contrária, se esforça, dá o teu melhor, para de ser medíocre, porque esse não é o teu destino, não é o que Deus quer para a tua vida. Mas tem as pessoas bem sucedidas. Quem é bem sucedido aqui?
Tá uma desgraça.
Vou perguntar de novo, levanta a mão quem é bem sucedido aqui. Quem nasceu para ser bem sucedido? Quem nasceu para brilhar? Quem nasceu para fazer a diferença? Quem nasceu para ser o exemplo para os seus filhos? A referência para a sua família? Quem nasceu? Quem nasceu para levar a régua? Mudar as referências? Quem nasceu para isso? O Brasil chama pelo teu nome e pede ajuda. Um país que está sangrando pede a tua ajuda. para você ser referência, para você fazer diferença. Se você está aqui, é porque você tem esse potencial. Se você está aqui, é porque houve um chamado. Se você está aqui, tem algo poderoso, especial dentro de você. Então não haja como fracassado. Então não haja como medíocre. O teu filho não merece uma mãe preguiçosa, acima do peso, comendo porcaria, vendo série e novela o dia inteiro. Teu filho não merece um cara sem vergonha, com um copo de bebida na mão o dia inteiro, vendo filme, pornografia, mesa de bar, sem visão de futuro. Teu filho não merece. Nós nascemos para o sucesso. E como é que se comportam os vitoriosos? Gente, e vitorioso não é nenhum pecado, não. Vitorioso, eu deixei de ser um dependente de outras pessoas. Em vez de ficar pedindo ajuda, agora eu ajudo. É diferente. Tem pessoas que não tiveram os recursos, você teve as oportunidades. Sim, elas precisam da sua ajuda. Está na hora de nós ajudarmos essas pessoas. As pessoas perguntam: Paulo, por que você já treinou 20 mil detentos? 22 mil detentos? Porque eu podia. Porque eles moram no Brasil, eles vão voltar. Por amor a essas pessoas. E por amor a mim mesmo. Eles vão voltar da prisão. E eu quero que eles voltem melhores do que eles foram. Sim ou não? O que, é que eu precisei aprender quando, para me tornar que eu me tornei hoje? Eu precisei aprender que eu era um grande idiota. Eu aprendi que eu vivia de forma fracassada e que eu vivia de forma medíocre. Eu aprendi, entendi que eu precisava aprender muita coisa que eu não sabia, e eu achava que eu não precisava aprender. Eu achava que sozinho e sem ajuda eu teria sucesso. E eu descobri que eu era um fracasso. Quando eu tive que dar o meu cachorro, porque eu não tinha dado dinheiro para comprar comida para um cachorro. Quando a primeira esposa me deixou. Quando eu não tinha onde morar. Não tinha onde comer. A não ser na casa de familiares. Eu descobri, eu não sei nada. E foi quando eu descobri que eu não sei nada que comecei a me tornar alguém. Eu espero que um dia você descubra que você é muito pouco, sabe muito pouco e precisa de muita ajuda. Que você se abra para pedir ajuda com humildade. E aí eu vou te afirmar, o sucesso humano está em ser humilde. Reconhecer as suas fraquezas. Reconhecer que você precisa de ajuda. E quando você reconhece suas fraquezas, que você precisa de ajuda, só tem um caminho a seguir: tratar bem as pessoas, amar as pessoas, porque você precisa delas ao seu lado. Ouvir o que as pessoas têm para te dizer, você precisa delas ao teu lado. Respeitar e honrar as pessoas, que você precisa delas. E hoje eu me esforço para honrar a qualquer pessoa, para amar com todas as pessoas que eu puder amar, porque eu preciso delas. E foi isso que mudou a minha vida. Entender que eu preciso das pessoas que estão perto de mim, as que estão longe de mim. Mas para tê-las perto de mim, eu tenho que amá-las, cuidar delas e fazer o bem. Quem entende isso? O nome disso é humildade.
Já sabemos como é o comportamento do fracassado. Age na direção, destrói suas vidas com as próprias mãos. E quando era para fazer, não fazem? Ok, fica tranquilo, está tudo certo, cada um tem um fracasso que merece. Como é a vida dos medíocres, como é que é? Os medíocres só agem sob pressão. E quando age, faz o basicão. Aquele cara que trabalha só para não ser demitido. Aquela mãe que faz o básico para o filho não ter grandes problemas. O marido que faz o básico para não se separar. Que... E eu vou falar agora do poder. Do poder do pensamento. Da maneira de pensar. E se você tem papel e caneta, eu anotaria. Se você tem um celular aí à mão, eu anotaria. Estão prontos? E eu vou trazer os 4 pensamentos da prosperidade. Vocês sabem como eu tenho chegado a essas informações. Paulo, como? Eu pego pessoas de alto desempenho e investigo elas. Com mecanismo maiêutico, eu investigo as pessoas. Eu investigo as pessoas. O que faz elas terem sucesso? O que faz elas não terem sucesso? Quem está comigo? E eu tenho investigado. E essa é uma das minhas pesquisas. 4 maneiras de pensar das pessoas de extremo sucesso. E eu vou te dizer, essa forma de pensar tem me feito prosperar muito. Muito. Tem feito meus clientes prosperarem muito. Tem feito meus alunos prosperarem muito. Só que agora você é meu aluno e você vai prosperar muito. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, que mente nenhuma conseguiu alcançar, vai ser a tua prosperidade. Primeiro fundamento da maneira de pensar, do poder do pensamento: você vive apenas aquilo que tolera. Está acima do peso? Por que alguém está acima do peso? Tolera. Está endividado? Por que alguém está endividado? Porque gasta o que não pode. Está endividado por quê? Tolera. Você é traído consistentemente, frequentemente. Por quê? Porque você tolera. Seu filho está trancado no quarto, zangado e abusado, dissociado no celular e no game. Olha para mim, gente. Por que tem tantos adolescentes e jovens trancados num quarto, abusados, zangados? É porque seu pai ou sua mãe toleram. Você não tem progredido profissionalmente? Não tem crescido na sua empresa, no seu trabalho? Por que alguém não progride? Porque tolera estar naquele lugar. E a primeira maneira de pensar, e todas elas vêm da autorresponsabilidade, ela diz: cada um vive apenas aquilo que tolera. E está na hora de você não tolerar mais. Eu vou trazer uma passagem bíblica para vocês, e ela diz assim: não vos conformeis com esse tempo, com o que você está vivendo. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Transformação é sapo em príncipe, pobre em rico, infeliz em feliz, sem saúde em saudável, solitário bem acompanhado. Essa passagem bíblica não diz aprimorai-vos, cresceis. Não, ela diz o quê? Transformai-vos. E ela diz como? Como? Pela transformação da vossa, pela renovação da vossa mente. Está na hora de nós renovarmos a nossa mente. Pesquisas mostram que se você estudar todo dia 30 a 45 minutos algo relacionado ao seu trabalho, você dobra o seu rendimento ano após ano. Pesquisas mostram que pessoas que dedicam em torno de 45 minutos diário de estudo sobre o seu trabalho, elas dobram o seu rendimento ano após ano. Se você quisesse ganhar mais, você está fazendo treinamentos, cursos, livros ligados ao seu trabalho, seminários. É verdade ou não é? Não está fazendo? Não está crescendo? É porque você tolera. Simples. E essa é a primeira maneira de pensar. A segunda maneira de pensar é a regra 10-90. E essa é muito forte. 10% é o que te acontece. E 90% é o que você faz com que te acontece. Olha só. Um cara ligou para mim: Paulo! Domingo de manhã, eu digo: o que houve? Eu fui demitido, Paulo, 15 anos nessa empresa, nessa multinacional, eu fui demitido, Paulo, bati as metas e fui demitido, Paulo. E eu do outro lado da linha: uau, parabéns, é isso aí, meu irmão, que chance tremenda. Aí ele disse: não, você não entendeu, eu fui demitido, eu acabou minha vida, disse: meu amigo, parabéns, você foi demitido, uau, a ligação está ruim, Paulo, eu vou te ligar de novo. Não, tá bom, eu entendi, você foi demitido, 15 anos de empresa, bateu todas as metas, você está ouvindo? Eu estou. E você está me dando os parabéns porque eu fui demitido? Claro. Ele disse: por quê? Você disse que não acompanhou o crescimento das suas duas filhas. Vivia viajando pela empresa. Você disse que seu casamento está por um fio. Viajo 20, 25 dias por mês. E você teve um filhinho agora. Parabéns, irmão. E por quê? Porque você tem toda uma pegada de coach, uma experiência no business. Você agora tem a chance de tornar um coach e ganhar 5, 10 vezes mais do que você ganha hoje. Ele disse, como assim? Ô amigo, desse tonto, 10% é o que te acontece, 90% é o que você vai fazer com o que te aconteceu. 90% foi ser demitido, 10% foi ser demitido, 90% você vai fazer em relação a isso. Ai, Paulo, ele me deixou, ela me deixou, uau! Como assim, uau, Paulo Vieira? Meu amigo, 10% é essa pessoa ter te deixado, 90% é que você vai fazer em relação a isso. Eu perdi, quebrei meu negócio, yes! Quebrar o seu negócio é apenas 10%, 90% é o que você vai fazer em relação a isso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço muitos homens ricos, multimilionários, bilionários, tirando os que são herdeiros, eu nunca vi nenhum deles se tornar multimilionário ou multibilionário sem ter quebrado uma, duas, três vezes. O quebrar uma, duas, três vezes foi o caminho que eles encontraram para se tornarem multimilionários. Se ele não tivesse quebrado, ele não teria chegado onde chegou. Se eu não tivesse tido 13 anos de dor e de insucesso, 13 anos da minha vida, dos 17 aos 30 anos de completo insucesso, 13 anos da minha vida de insucesso, é apenas 10%. 90% que eu fiz em relação a isso. Meu primeiro casamento, que minha esposa foi embora, é apenas 10%. 90% é a família que eu construí. Eu estaria aqui se eu tivesse no primeiro casamento? Nunca! 10% o que te acontece, 90% você vai fazer com o que te acontece. O que te aconteceu pode ser a grande oportunidade da tua vida. 10%, o Marcos Rossi, foi a forma que ele nasceu. 90% foi o que ele fez em relação a isso. Então, primeira regra, cada um só vive a vida que tolera. Segunda, 10% do que acontece, 90% você vai fazer com que te... Não tem coisas ruins. Eu tive uma, tenho uma amiga que ela nasceu com a filhinha com Down. Ela achou que ia morrer. A dor, e eu entendo. E eu conversei com ela sobre isso. 6 meses depois, ela nos encontramos no shopping, ela me abraçou, chorou muito. E ela disse, Paulo, 10% foi minha filha nascer com Down. 90% é o que eu fiz. Hoje eu me descobri como mãe, como esposa, como mulher, como filha de Deus. E eu entendo hoje o privilégio de ter a minha filha. Caraca. Criei uma ONG, tenho impactado mães que passavam pelo que eu passei. Nós temos desenvolvido técnicas para as mães criar seus filhos. Nós estamos empoderando esses jovens. Eles estão indo além. Paulo, eu sou uma pessoa diferente. Eu quero te agradecer, porque hoje eu sei que 10% é o que me acontece. E 90% é o que eu faço com o que me acontece. E as duas reações universais. Olha bem para mim. Você só tem duas formas a reagir às coisas que te acontecem. Mostra aí quantas formas, quantas formas. Você só tem duas maneiras a reagir ao que te acontece. Ou você reage como uma vítima sofredora, ou como um herói aprendiz. Como é que você tem reagido? Olha para mim, olha a bobagem que eu vou falar. E eu quero que você se veja. Estava no carro dirigindo, e o cartão do estacionamento caiu fora do carro, embaixo do carro. Quem está entendendo isso? Como é que você reage quando isso acontece? Que droga! Amigo, você não quer que o cartão não caia nunca? Vai de ônibus. O cartão do estado nunca vai cair se você andar de ônibus. Está reclamando de quê? Porque tem carro? As pessoas estão reclamando das coisas mais tolas, quando era para agradecer. Um tempo desse eu bati o carro na garagem, destruí a porta do carro, um tempo desse, tem 10 anos, 15. E quando eu saí do carro, eu disse, caraca, vivi meu luto ali, e depois do luto eu disse, yes, yes, yes. Paulo, você não bateu o carro? Bati. Mas não vai ser bater o carro, vai me tornar uma vítima sofredora, lamurienta, que se reclama, que lamuria. Não, não são as circunstâncias que dizem como reage a vida. Eu digo como reage a vida. E a quarta maneira de pensar e agir, e E agora eu quero verdade, fala, verdade. A Camila fala assim, verdade, coragem e humildade. Com verdade, coragem e humildade, quem está passando pelo deserto, em alguma área da vida, levanta a mão. Deserto é um lugar árido, quente e escasso, sim ou não? Que tal o senhor me perguntar, todos os que levantaram uma pergunta, Paulo, quando é que eu saio do deserto? Você quer saber quando você vai sair do deserto? Eu quero que você leve isso a sério. Quando você moeu o seu orgulho. Você só sai do deserto quando você moeu o seu orgulho. Eu vou te dizer uma coisa, se você não anotar, você vai estar se sabotando tremendamente. Falei muito poucas vezes isso na vida. Há mais de 2 anos eu tenho pesquisado isso tremendamente. Estou escrevendo um livro que vai ser um grande best-seller sobre sucesso. Mas fica aí. Estão prontos? Todos os teus problemas, de uma unha encravada a um acidente de carro, morte precoce, problemas financeiros e profissionais, têm uma origem: o orgulho. Orgulho. E talvez você nem saiba, talvez você desconfie, mas é o orgulho. E só existe uma maneira de você combater o orgulho: com a verdade sobre os teus erros. Sabe como é que se chama a verdade sobre os teus erros? Quem sabe como se chama as verdades sobre os meus próprios erros? Humilhação. Quem aqui está disposta a mudar como mãe? Levanta a mão. Ser uma mãe melhor, levanta a mão. Não vai, pode baixar, eu sei que você não vai. Sabe por que eu acho que não vai? Olha para mim. Porque a única maneira que você consegue mudar a sua vida é mediante a verdade que humilha. Quem é mãe, pai, que tem coragem de olhar para o seu filho com verdade e dizer assim: filho, eu tenho sido uma mãe ruim. Eu tenho te deixado no celular o dia inteiro, quando come. Você nem sabe o que comeu, você está hipnotizado no celular. Você, quando está no celular, eu fico tranquilo, você não está se machucando, quebrando nada. E eu te abandono no celular. Quando era para eu estar brincando com você no chão, passeando com você. Mas eu também sou viciado em celular, e para eu estar no celular e fazendo o que eu gosto, vendo série, eu te deixo no celular trancado num quarto, horas e mais horas. E eu estou te causando problemas irreversíveis na sua adolescência e na sua fase adulta. Eu quero dizer que eu não tenho sido uma boa mãe, eu tenho sido egoísta. Que pai tem coragem de dizer essa verdade para o seu filho? Que mãe tem coragem de dizer essa verdade para o seu filho? Porque quando você é a verdade sobre seus erros, é humilhação. E o que o ser humano mais foge é da humilhação. Ninguém pode te humilhar te xingando: seu idiota, me ofende, mas você não me humilha, porque eu não sou idiota. A única coisa que pode te humilhar é a verdade sobre quem você é. E quando você tiver coragem de trazer a verdade sobre seus erros como mãe, e olhar para o seu marido e dizer as falhas que você está cometendo como mãe, para o seu filho, e dizer: eu quero te pedir perdão, filho. Essa dor da humilhação, aí se você quiser anotar, pega, a humilhação, a auto-humilhação, fala auto-humilhação, ela produz humildade. A humildade produz sabedoria, a sabedoria produz santidade. Caraca. Mas quem está disposto a se humilhar, de trazer humilhação, verdade sobre seus erros, com seu marido, com a sua esposa, e botar na mesa todas as suas falhas, falhas que acusam, falhas que humilham, e essa humilhação transformar o teu caráter, te tornando humilde, e essa humildade te tornando sábio. Tem uma passagem bíblica que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome se humilhar. O que é humilhar? Trazer a verdade sobre os seus erros. Se o meu povo se ama pelo meu nome, se humilhar. Depois, orar. Depois, buscar a minha face, intimidade comigo. E depois, se arrepender dos seus erros. Aí sim, e só aí, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua casa, o seu casamento, o seu lar, os seus filhos, a sua vida financeira, a sua saúde. Mas o primeiro ponto é: se o meu povo se humilhar, nada acontece. Se não acontecer primeiro a auto-humilhação sobre os teus erros, mas o orgulho, a arrogância, a prepotência não deixa. Caraca, quem está disposto a pagar esse preço? Diz para quem está ao teu lado: eu decido ser essa pessoa, eu decido ser essa mãe, esse pai, esse marido, essa esposa, esse companheiro. Fala: eu decido ser, eu decido ser.
E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante. Não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo, porque eu olhava para a minha vida. Foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico. Eu já estava já trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom. E eu olhava para a minha família, olhava para os meus filhos, e eu não me encontrava nem na minha profissão e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência. Estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influencia na depressão, na ansiedade, no Parkinson. Como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Se não fosse por ele, eu teria virado estatística. Hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, né, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.